Mirandola, Vila Morena.
Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Histórias de Abril.
Sérgio de Barros Godinho, mais conhecido só como Sérgio Godinho, é um poeta e cantor português. Nascido em 1945, ele deixou Portugal com apenas 20 anos de idade para fugir à guerra colonial. Sérgio Godinho é o que se chama de refratário. O primeiro destino do artista foi a Suíça, onde estudou psicologia durante 2 anos e, em 1967, Sérgio Godinho mudou-se para a França, onde viveu os episódios de maio de 68. Em Paris, passou a ser amigo de outros artistas portugueses exilados, como Luís Cília ou ainda José Mário Branco. Mais tarde, ele mudou-se para o Canadá com a sua mulher e estava em Vancouver, frente ao Oceano Pacífico, quando soube do 25 de Abril. Durante a ditadura em Portugal, Sérgio Godinho sempre foi alvo de censura. Os discos dele eram todos proibidos. É a palavra de um artista conceituado da música portuguesa que vamos agora ter a sorte de descobrir. Aqui fica a História de Abril, do poeta e cantor Sérgio Godinho.
Olá, eu sou o Sérgio Godinho, cantor e compositor. Eu, de facto, estava exilado quando veio 25 de Abril. Eu saí 9 anos antes, ainda saí legalmente, visto que fui estudar psicologia em Genebra, estudei 2 anos, mas depois, pronto, larguei os estudos e nessa altura chamaram-me, não? Para a guerra, coisa que eu nunca tive intenção de fazer, e de maneira que tornei-me aquilo que se chama refratário. O refratário é aquilo que não responde, o desertor é aquilo que já tem farda e que vai embora. Mas depois vivi a vagabundear e acabei por viver 6 anos em Paris, que foi muito importante porque apanhei o maio de 68, eu cheguei no fim de 67, depois comecei a compor, conheci o Zé Mar Branco, o Luís Cília, e os meus 2 primeiros discos, portanto comecei a compor, os 2 primeiros discos foram gravados em Paris, Os Sobreviventes e o Pré-Histórias. Entretanto fui para o Canadá, porque estava a viver com uma canadiana e já não tinha papéis, não tinha passaporte, não tinha nada, não. E soube que se fosse para o Canadá e casasse com esta canadiana com quem estava a viver, me davam todos os papéis. De maneira que vivi em Montreal, depois atravessámos numa carrinha durante um verão inteiro todo o Canadá e ficámos depois em Vancouver, que é no Oceano Pacífico. Quando veio 25 de Abril, eu tinha nessa altura muito poucos contactos com portugueses. Ao contrário de Paris, onde havia muitos portugueses, eu ali não conhecia sequer portugueses. Não havia internet, as notícias eram muito escassas, não é? Mas, de qualquer maneira, foi através, primeiro, uma notícia de jornal, muito sucinta, dizendo que tanques tinham ocupado a praça principal de Lisboa. Eu até pensei que pudesse ser um golpe de extrema-direita, visto que havia ali forças muito contraditórias no regime. Mas depois, quando no dia seguinte, ou 2 dias depois, li que tinham, entre outras coisas, libertado todos os presos políticos e que havia um movimento chamado MFA, eu fiquei e comecei de ouvido alerta, não é, ou de olho. Telefonei ao meu pai e ele, sim, está a acontecer isto, entusiasmado. O meu pai, diga-se passagem, que era completamente contra o regime, não é? Ele não estava nada de Salazar, embora não fosse ativo politicamente. Era um ambiente em que se respirava mesmo um sentimento anti-regime. Portanto, fui até Paris, meus amigos já tinham ido embora para Portugal e depois voltei para o Canadá e viemos com essa minha mulher canadiana, da altura, e a minha filha, que tinha então 2 meses, nasceu em julho. Viemos definitivamente, porque aqui estava a preparar o meu 3º disco, que veio a ser o A Queima-Roupa, que gravei no fim de 74. Houve a independência das colónias, acabou a guerra e, de facto, fez-se um caminho a nível de quanta gente analfabeta havia comparado a hoje em dia, né? Embora muitos sejam um bocado analfabetos, mas isso é outra história. Mas pronto, é evidente que a democracia e a liberdade, e não há censura, não é? Quer dizer, podemos cantar livremente onde quisermos. Agora, a liberdade está sempre ameaçada, não é? porque agora houve eleições e há uma extensão da extrema-direita e, portanto, é preciso estar sempre atento a isso. E eu agora fiz 4 concertos, 2 no Coliseu de Lisboa e 2 no Coliseu do Porto, que estiveram cheíssimos. E o grau de participação das pessoas e de entusiasmo das pessoas é uma coisa muito comovente, né? Nesse aspecto, as pessoas têm necessidade de mexer e também reagir contra o estado de coisas. Mas estamos, de facto, numa democracia, para todos os efeitos.
Histórias de Abril. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril.
Liberdade para a liberdade. Embebeda de rua a liberdade livre. E serás livre, livre, livre. De andar pelos telhados da cidade como um poeta a voar num bateau ivre, derrubando as bastilhas sem idade que Abril abriu ao povo livre, livre, por dentro de ser livre, em liberdade. José Augusto Seabra. Poema Liberdade para a Liberdade. A música Eu Vim de Longe é dos trabalhos mais emblemáticos do tempo em que o processo revolucionário se fechou para dar início ao processo de normalização democrática em Portugal após novembro de 1975. Eu Vim de Longe foi escrita e composta por José Mário Branco a pensar num duplo álbum que era inicialmente para ser editado em 1979, mas que por várias razões só foi editado 3 anos depois, em 1982. Entretanto, este projeto inicial transformou-se num grande concerto dado no Teatro Aberto em Lisboa. Um primeiro concerto que teve lugar em 1980 e outro, no ano seguinte, em 1981. Uns concertos memoráveis, há quem diga mesmo históricos. Em 1982, o disco acaba por sair através de uma editora recém-nascida chamada Edison. A Edison tinha como lema aceitar os projetos que os outros não queriam. Foi aí que surgiu então o disco chamado Ser Solidário, na qual se encontra a música Eu Vim de Longe. Música que ganhou rapidamente lugar na Galeria das Obras Históricas da Indústria Musical Portuguesa e lá continua ainda hoje. Vamos ficar com Eu Vim de Longe, do José Mário Branco.
Quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Eu vim de longe, de
chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar.
Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou. Tinha esta viola numa mão, coisas começadas noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou.
Eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar.
E então olhei à minha volta, vi tanta mentira andar à solta, que me perguntei se os hinos que cantei eram só promessas e ilusões que nunca passaram de canções.
Eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar.
Quando finalmente eu quis saber se ainda vale a pena tanto crer, eu olhei para ti e então eu entendi. É um lindo sonho para viver, quando toda a gente assim quiser. Tenho esta viola numa mão, tenho a minha vida noutra mão. Tenho um grande amor marcado pela dor, e sempre que abril aqui passar, dou-lhe este farnel para o ajudar.
Eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar.
E agora eu olho à minha volta, vejo tanta raiva andar à solta, que já não hesito, e os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer.
Eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar.
onde nos vamos.